Primeiro lugar, boa noite a todos. Declaro aberta a 17ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Entrega de moção aprovada anteriormente, moção de aplauso ao entregante da equipe de atletismo de bicas, ultraleve, proponente, vereador Rafael Cândido Aquino. Discussão. Ninguém vai fazer o uso da palavra, não? Paulo Fabiano.
Bom, boa noite a todos. Eu não sou o presidente do grupo, mas eles pediram para que eu falasse em nome deles. Então, primeiramente, eu gostaria aí de agradecer ao vereador pela honraria de um grupo tão novo, que agora que ele ressurgiu, né, porque é uma ideia, a gente resolveu homenagear o Chiquim, corredor antigo aí da cidade, quando passava aí na rua, correndo, que todo mundo achava que era um louco. O Chiquim aí é que a gente resolveu resgatar o nome de uma equipe dele que já existia há 20 anos aí atrás. Então, o nome da equipe é em homenagem ao corredor aí da cidade. Eu gostaria de falar só mais uma coisinha com vocês. O que acontece? O grupo, apesar de ser um grupo novo, ele vem se destacando muito aqui nas corridas da região. Só para vocês terem uma ideia, no penúltimo domingo na corrida de São João, a equipe foi com 18 atletas, 9 subiram no pódio. Agora, no último domingo, 4 atletas foram participar em Dona Eusébia, os 4 atletas subiram no pódio. Então, assim, é uma coisa nova que está surgindo. E qual que é a ideia do grupo de criar a camisa, de começar a usar as redes sociais? É para trazer essa juventude, resgatar essa juventude aí que vê essa turma toda correndo, subindo em pódio, sendo reconhecido, resgatar esses jovens aí e investindo no esporte, economizar lá na frente em saúde. Eu não posso deixar de agradecer à Câmara, ao prefeito, ao ex-prefeito e agora corredor Magela, pela criação do Fundo do Esporte, que tem dado certo e tem dado um incentivo para a equipe fornecendo o transporte. Então, assim, é uma sementinha que você plantou lá atrás, olha só quantos frutos já está dando. Então, eu queria agradecer em nome da equipe, aos vereadores, pela aprovação do fundo, né, ao prefeito e ao ex-secretário Magela, que é outro incentivador, e ao vereador Rafael pelo reconhecimento do destaque que o esporte vem tendo em Bicas através do grupo de corrida aí, Ultraleve. Obrigado, boa noite.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos agraciados aí integrantes do grupo Ultraleve. Eu nem citei na reunião passada que eu apresentei o o ex-prefeito estava presente, eu até citar que ele era membro, né? A gente acompanha nas redes sociais. Eu quero só fazer um destaque brevemente. Essa minha intenção de fazer essa pequena homenagem a vocês, né, é justamente nesse sentido, não só pelos resultados, que são importantes, realmente são muito importantes, mas esse trabalho, através dos resultados e essa amizade de vocês, né, está incentivando muitas pessoas. Eu tenho acompanhado como vem crescendo o número de participantes, né? E a gente tem que ressaltar muito o Chiquinho aqui mesmo, né? Quanto tempo, como o Paulo bem disse aqui, os apoios foram vindo aos poucos, né, Chiquinho? Então, parabéns mesmo a vocês, a todos os integrantes. Eu sei que tem muito mais integrantes. Tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Como membro da representante do Legislativo no Conselho do Esporte, posso dizer que o Conselho está atento a isso, o diretor Juliano, o secretário Alex, né? Tanto nos eventos como no apoio a outras competições, a gente tem discutido isso muito lá, foi aprovado, né? E a ideia é apoiar cada vez mais. E queria aproveitar também, fazer um agradecimento também ao ex-prefeito Magela, porque o Paulo citou aqui a questão do transporte. Que eu propus, uma das ideias, dos trabalhos desses anos como vereador, que eu mais tenho orgulho, que foi, eu vi um exemplo de uma cidade, né, repliquei aqui na Câmara, apresentei como projeto de lei, foi aprovado unanimemente na época, e tem que fazer ressalva, foi uma indicação, né, foi um anteprojeto de lei, por questões de iniciativa e tudo, e o prefeito Magela, à época, apresentou, fez até uma editor, né, fez algumas mudanças para permitir que isso fosse possível, e agora o prefeito Honório também manteve esse projeto do transporte do esporte. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, uma das coisas que eu tenho mais orgulho nos meus mandatos de vereador, foi a implementação disso. Tenho trabalhado para que essa administração, e se Deus quiser as próximas, deem ainda mais apoio com esse transporte. A gente sabe, não só vocês corredores, mas tem futsal, voleibol, inúmeros atletas que, às vezes, apenas esse transporte já ajuda muito, né? Temos hoje, também vou apresentar uma moção para os meninos lá da luta, né, de jiu-jitsu, dos guerreiros da luz, também, que está sendo fundamental. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito de ter apresentado, agradeço muito ao prefeito Magela, ao prefeito Honório, agora dando continuidade e ampliando, né, e tenho certeza, eu acredito muito no esporte. Tenho certeza que vocês, não só competindo, mas sendo fonte de inspiração para os jovens, vocês vão vão salvar muitas vidas e, como o Paulo disse também, investindo no esporte está se economizando na saúde. Isso é certo, isso é muito certo, né? Então, parabéns mais uma vez, tá? E conte sempre com o meu apoio, tenho certeza de todos os vereadores aqui. Agora tem essa consciência na cidade, a cidade está tendo essa consciência de apoiar e participar desses eventos esportivos.
Em discussão e votação, a ata da 16ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A ata da 16ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes e demais vereadores. O primeiro expediente aqui é do CONCEP. O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bicas vem, através deste, convidar os excelentíssimos vereadores a participar da reunião do CONCEP, que acontecerá no dia 28 de maio de 2019, às 19 horas, no Salão da Associação São Vicente de Paulo, localizado na rua Arthur Bernardes, número 62, no começo da rua do Bonde. Caso não possa comparecer, mandar um representante. Desde já agradecemos a atenção, secretário do CONCEP, em 27 de maio de 2019. Hein? 28 às 19 horas. O próximo expediente é um convite de comemoração de aniversário da Escola Municipal Coronel José Joaquim José de Souza. Acontecerá no dia 29 de maio de 2019, no período da manhã, às 8 horas e 30 minutos, e no período da tarde, às 15 horas e 30 minutos. Contamos com a presença de vocês. O próximo expediente é da Secretaria Municipal de Bicas, ofício número 27 de 2019. Na qualidade de Secretária Municipal de Saúde e no uso das atribuições de que são conferidas, venho por meio deste informar que a partir do dia 27 de maio de 2019, os pacientes serão transportados na van nova adquirida, com recurso de emenda parlamentar, que possui elevador para maior comodidade aos pacientes. O transporte irá levar prioritariamente os pacientes de hemodiálise, os pacientes que realizam tratamento de rádio e quimioterapia. O horário do veículo pela manhã irá respeitar o horário dos pacientes da hemodiálise e na parte da tarde irá de meio-dia às 17 horas. No caso, a secretária, atenciosamente, secretária municipal de saúde, Verônica da Cunha Bordonal. O próximo expediente é um convite da 37ª Concurso Leiteiro, Exposição Agropecuária de Senador Cortes, Minas Gerais. A abertura oficial acontecerá na sexta-feira, dia 7, às 21 horas, no Parque de Exposições. Aí tem as atrações aqui, mas como está tão pequenininho, não está dando nem para ler. Mas a abertura inicial, oficial, sexta-feira, dia 7, a partir das 21 horas. Aqui também veio do Departamento de Recursos Humanos, que são um relatório de horas extras pagas a todos os servidores do Poder Executivo. Se alguém quiser dar uma olhada, está aqui na secretaria. E por último, seu presidente, é um ofício, número 73, de 2019, da Procuradoria Municipal, que dá referência ao processo administrativo disciplinar, vide portaria 15, de 30 de janeiro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade pelos trabalhos desenvolvidos em frente dessa colenda casa, servimos-nos no presente para o encaminhamento de cópia da decisão proferida pela comissão designada ao deslinde do processo administrativo disciplinar, vide portaria número 15, de 30 de janeiro de 2019, instaurado em razão da denúncia feita no plenário da Câmara pelo vereador Luiz Barbosa Borges, no dia 28 de janeiro de 2019. Por fim, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Cristina Aquino Silva Becker, diretora de Processos e Contratos da Procuradoria Municipal. Senhores vereadores, vocês querem que eu leia o relatório, conclusão? O que vocês acham? Porque é o seguinte, porque está disponível na Secretaria da Câmara a documentação referente desse processo, porque são muitas folhas. Aí eu tenho aqui só a decisão, mas mediante um processo inteiro está aqui na Secretaria, se algum vereador quiser, porque não tem condição de tirar foto de xerox para todos. Beleza? Então é só isso, presidente.
Informe das comissões. Vereadora Denise.
Boa noite a todos, boa noite, meus colegas vereadores. Parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 30, referente ao projeto de lei do Executivo 031, que altera parcialmente a Lei 1861 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e da outras providências. Trata-se de projeto de lei ordinária com o objetivo de aumentar, né, o aumento de repasse de subvenção social à Associação Cristã São Paulo, Lar Cristão Paulo Cristã São Paulo, Lar Cristão Paulo de Tarso, em razão da consecução de suas finalidades institucionais. Assim, objetivando o repasse a maior, ou seja, R$ 74 mil por ano, alterando o valor global do repasse financeiro, que antes era previsto de R$ 24 mil, por conseguinte, aumentando R$ 50 mil. Quanto à competência e iniciativa, não se verifica vício ou irregularidade, haja vista a lei orgânica clara no sentido de estabelecer que cabe ao chefe do Poder Executivo, no caso o prefeito, legislar sobre assunto de interesse local. Na conclusão, senhor presidente, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 24 de maio, diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo, que propõe a alteração da Lei 1861 sobre a concessão de subvenções sociais. Tudo na forma do parecer exarado, com voto favorável de todos os membros da comissão. Relatora Denise Maroco Durão, membro Diego Bordonal Gomes e presidente Joel Milão Filho. Tem mais um parecer, senhor presidente. Parecer 31, projeto de lei complementar número 1, que regulamenta a partilha e fixa prazos para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges. Trata-se de projeto de lei complementar que regulamenta e fixa prazos para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual tratados no artigo 145 e seus incisos da Lei Orgânica do Município de Bicas. O projeto segue com parecer jurídico, opinando pela regularidade e legalidade. A comissão, não houve vício de iniciativa, a matéria também não tem nenhum problema em relação ao que foi apresentado. A comissão apresenta apenas uma posição, na proposição, uma emenda como acessória ou aderente à principal, é uma emenda modificativa. Modifique a redação do artigo 6º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 6º, encerrado todos os prazos, caso ainda haja algum saldo remanescente, o mesmo deverá automaticamente ser destinado para apreciação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, visando a sua destinação a justificativa, na forma inaugural traduzido no artigo 6º do projeto de lei complementar, destinando possível saldo remanescente tão somente à Associação de Caridade São José de Bicas e ao Lar Cristão Paulo de Tarso, de maneira clara, restável e estampada na observância o princípio da impessoalidade consagrado na Carta Magna em seu artigo 39. Assim sendo, restou necessária a emenda modificativa para adequar o referido artigo 6º. A conclusão, a Comissão de Finanças apresenta parecer favorável por todos os membros com a apresentação da emenda modificativa ao artigo 6º. Relatora vereadora Denise Maroco Durão, membro Diego Bordonal Gomes e presidente Joel Milão Filho. São só esses dois pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Vereador Diego.
Pela ordem, senhor presidente, eu só vou fazer um comentário que essa semana que passou, nós, pela comissão de inquérito, ouvimos o vereador Louro e essa semana a gente vai ouvir mais 4 solicitados para a gente poder adiantar isso aí o mais rápido possível. E eu esqueci de falar nos expedientes, também tem um convite aqui, que acontecerá no domingo, dia 9 de junho, a partir do meio-dia, na quadra do Laria, um rastapé, que terá pescaria, quimbal, comilança e muita narria. Então, estão todos convidados. Repetindo, no domingo, dia 9 de junho, a partir do meio-dia, na quadra do Laria. Aí é só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do executivo.
Senhor presidente, o executivo envia dois projetos. Projeto de lei de número 32/2019, que altera parcialmente as leis municipais 1860 e 1870 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais à entidade que mencione e dá outras providências. Resumidamente aqui a mensagem, para que todos entendam, a finalidade deste projeto está em permitir o aumento de repasse de subvenções sociais à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José, visando a implementação dos repasses das emendas impositivas dos vereadores locais, que totalizam a importância de R$ 151.485,67. As leis municipais 1860 e 1870, ambas de 2019, autorizaram repasses financeiros no valor de R$ 771.000, contudo, com a transferência do saldo das emendas parlamentares, o montante a ser destinado pelo município ao Hospital São José passará para R$ 922.485,67. A mensagem do senhor prefeito Honório de Oliveira. E também o projeto de lei de número 33/2019, referente à revisão geral anual e outras providências, da outras providências. A finalidade deste projeto está em cumprir as disposições do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, que garante ao servidor a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O percentual do reajuste será de 4,94%, que refere-se à correção de valores apurados no período de maio de 2018 a maio de 2019, e foi extraído da variação anual do índice do IPCA. Era o importante a relatar, né? Segue para as comissões. São esses os dois projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o uso da tribuna. Senhora Daniela Basso Carvalho. Não está aí, não, né? Vamos para o projeto. Vereador Diego.
No caso aqui, é um decreto. Decreto legislativo que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução do saldo de duodécimo recebido em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Aí no corpo aqui, a Câmara Municipal de Bicas... A justificativa. O presente projeto tem por objetivo antecipar a devolução do saldo duodécimo ao Poder Executivo. Tem-se acompanhado diariamente a luta da Associação Caridade São José de Bicas para manter-se as portas abertas. No entanto, a Câmara Municipal de Bicas não possui meios jurídicos de auxiliar diretamente a essa instituição. Isto porque o orçamento dessa primeira destina-se exclusivamente aos gastos no cumprimento de suas funções constitucionais. A Câmara Municipal de Bicas possui alguns dividendos em caixa. Assim sendo, é possível que antecipe a devolução de saldo duodécimo para o Poder Executivo a este querendo o repasse através dos trâmites legais para a Associação Caridade São José de Bicas. Importante ressaltar, no entanto, que não há como vincular o Poder Executivo para que faça o repasse. Tampouco executar promessas de repasse. Entende-se que emergência é do interesse público de manifestação por atendimento à saúde. Exige o esforço conjunto de todos nós. Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres vereadores para aprovação desse projeto. em 27 de maio de 2019. Aí a mesa diretora que propôs: Luiz Paulo Rocha, presidente, Tiago Henrique de Queiroz Souza, vice-presidente, Diego Ordonal Gomes, primeiro secretário, e Isaías Pereira Lima, segundo secretário. São só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o anteprojeto. Vereador proponente, Joel Milhão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Anteprojeto de lei número 2 de 2019 dispõe sobre o funcionamento da creche no período de férias e recesso escolar. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1, fica obrigada a Prefeitura Municipal de Bicas a implantar um cronograma especial de funcionamento das creches no período de recesso dos servidores e funcionários. Artigo 2, se fará a contratação temporária de educadores para atender a demanda. Artigo 3, na temporada de férias, a criança frequentará o polo creche do seu próprio bairro no mesmo horário que consta seu cadastro. Artigo 4. A programação para este período será de atividades brincantes que incluam temas de higiene, coordenação motora e desenvolvimento mental. Artigo 5º. Farão parte desse programa somente crianças que frequentarem a creche durante o ano letivo. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bicas, 27 de maio, Joel. Bicas, 27 de maio de 2019, Joel Milhão Filho, vereador proponente. A justificativa, senhor presidente, a creche recebe crianças de muitas mães trabalhadoras e, com isso, essas mães podem realizar suas atividades indispensáveis para o sustento de suas famílias. Contudo, durante o período de férias, recesso escolar, a creche não funciona. Durante esse período, a criança não tem onde ficar, forçando essas mães a, muitas vezes, arcar com as elevadas despesas com babás. Não faz sentido que a creche tenha funcionamento interrompido. Afinal, o objetivo principal da creche é receber essas crianças no horário que os pais e mães não podem vigiá-las. Além disso, não faz sentido dizer que as crianças da creche precisam seguir o calendário escolar do ensino regular, visto que não são parte de tal sistema. Apresentei essa indicação sobre o assunto na última reunião e agora, para fortalecer a discussão, apresento esse anteprojeto. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação, vereador proponente Diego Bordonal Gomes.
Indicação número 140 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais da seguinte indicação. Que seja colocada a placa identificando a rua Baltazar dos Santos Farias. Justificativo. Até hoje, a rua não tem a devida placa de identificação e que dificulta os serviços de entrega, de encomenda e postais. Por isso, peço esse atendimento no período mais breve possível. Em 27 de maio de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a próxima indicação é número 142 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a troca das lâmpadas do Parque de Exposições. Justificativa. Recebi reclamações de frequentadores do parque que fazem caminhadas e outras atividades físicas no local à noite. Boa parte do parque está escuro e com lâmpadas queimadas. Apresento, portanto, esse pedido para que sejam trocadas. Em 27 de maio de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Para indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Indicação número 141, de 2019. Senhor presidente, solicito que sejam tomadas providências para resolver o problema do acúmulo de lixo em frente ao presídio. Justificativa. O lixo depositado no local, por conter muitos restos de comida, quentinhas e etc., é espalhado por animais, deixando a rua suja. Peço que sejam tomadas providências para resolver o problema. Em 27 de maio de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do vereador Diego Bordonal Gomes.
Requerimento número 37 de 2019. Senhor presidente, o vereador que a subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que encaminhe a esta casa a listagem de precatórios pago desde janeiro de 2017. Justificativa, Faço esse pedido para mero conhecimento. Sala de sessões da Câmara, em 27 de maio de 2019. Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado. Vamos para moções. Vereador proponente, Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, todos os presentes, o provedor do hospital, Ivo, seja bem-vindo. Senhor presidente, uma moção de aplausos a ser encaminhada. Vou ler ela toda. Apresenta a Vossa Excelência, moção número 16, tá? Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada aos lutadores Fábio Gomes Rezende e Matheus Faria, campeão e vice-campeão, respectivamente, da Copa Sol e Neve de Jiu-Jitsu, realizada no último dia 18 de maio, na cidade de Leopoldina. Justificativa. Apresenta essa moção no intuito de agraciar e reconhecer os atletas Fábio e Matheus pelo belíssimo desempenho na Copa Sol e Neve de Jiu-Jitsu, realizada em Leopoldina. Aproveito o momento também para parabenizá-los e agradecê-los por sua dedicação e atuação no projeto Guerreiros da Luz, que incentiva a juventude a praticar atividades esportivas. Sendo que cabia justificar a sala das sessões, 27 de maio de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a moção do vereador Rafael Cândido da Quino.
Apresento a moção de número 17/2019, uma moção de apoio. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de apoio ao PL 499/2019, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde se encontra em tramitação. Justificativo, o projeto de lei 499/19 visa garantir aos municípios o repasse automático das parcelas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, que foi aprovado em primeiro turno no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas. O PL é do deputado Eli Tarquínio e a matéria foi aprovada na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e amplia a lista de recursos que devem ser repassados automaticamente do governo estadual para os municípios, além daqueles arrecadados diretamente pela gestão estadual, IPVA e ICMS. O novo texto propõe que também os valores recebidos a partir de repasses da União tenham as parcelas às quais os municípios têm direito transferidas automaticamente. Os recursos que passarão a ser submetidos às novas regras, caso o PL seja aprovado na forma do substitutivo número 2, incluem, por exemplo, aqueles provenientes do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Além disso, o novo texto detalha a forma e os prazos de transferência de todos esses recursos. O não cumprimento da norma, caso ela seja aprovada, submeterá o Estado às penalidades previstas no artigo 10 da Lei Complementar Federal 63 de 1990 e o agente arrecadador às penalidades previstas no artigo 9º da mesma lei. O projeto foi aprovado em primeiro turno e será analisado em comissão formada pelos parlamentares mineiros, antes de seguir para a votação em segundo turno. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 27 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E, na sequência, senhor presidente, uma moção de número 18, essa é uma moção de aplausos, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos ao projeto Guerreiros da Luz, pela brilhante participação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, CBJJO, realizado no último dia 25 de janeiro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro. Justificativo, projeto Guerreiros da Luz, já reconhecido em nossa cidade por seu papel social importante, apresenta agora ótimos resultados em competição de nível nacional, sendo a primeira participação. Sugerimos a moção para o projeto, para além de parabenizar os diretores e professores, que são voluntários e que se dedicam pelo prazer de encaminhar nossos jovens e direcioná-los para a vida, seguindo o aprendizado das importantes lições e regramentos das artes marciais, também para destacar a participação de todos os jovens que foram lá e representaram nossa cidade com brilhantismo. Faço questão, nesta singela homenagem e forma de incentivo, citar o nome de cada um dos participantes, exaltando os medalhistas. Yara Almeida Simone, Simoni, 14, faixa 14, 15 anos, faixa branca, vice-campeã, medalha de prata. Ana Júlia Leonardo de Lima, 16, 17 anos, juvenil, medalha de bronze, faixa branca também. Thalia Cristine Samuel Augusto, faixa 16, 17 anos, juvenil, campeã, medalha de ouro. Maria Luísa Degan de Lima, adulto, faixa branca, acho que a maioria são faixa branca que estão iniciando, né? A participação, Erenilton de Oliveira Teixeira, adulto, faixa branca. Miquéias Gomes Lazzarini, adulto. Wagner Vinícius da Cruz Ezequiel, adulto, faixa branca. Gabriel da Silva Pereira, adulto, azul, médio. Geisa Bittencourt Barrete, Master 3, feminino, vice-campeã, medalha de prata. E Edverson Oliveira Mota da Silva, masculino, branco. Então são esses participantes com os medalhistas, né? Então fica aqui nossa homenagem.
Vamos agora para o assunto urgente. Vereador Thiago.
Boa noite a todos os presentes. Por incrível que pareça, hoje na reunião a gente teve a entrega de uma moção e foi apresentado duas moções para o esporte na nossa cidade. Eu estou montando um projeto, eu não sei se eu viajo muito assim, eu já conversei com algumas pessoas. A gente vê, a gente tem falado muito nas nossas reuniões aqui sobre droga, mas tem aparecido muitos projetos na nossa cidade. Eu acho que esse é o momento da gente tentar fazer uma parceria público-privado, tentar unificar todos esses projetos. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, estava até pensando, a gente tem um clube grande, parado na nossa cidade, lá em cima, que é o Clube Leopoldina, que eu acho que você pode oferecer outras coisas para os estudantes aqui em Bicas. Você pode ter a natação, pode trazer essas lutas para lá, você tem um lugar fechado, você tem uma quadra. Lógico, precisa de investimento, eu não sei como é que funcionaria isso, mas eu acho que está na hora da prefeitura olhar para essa parte com mais carinho e tentar juntar todas essas pessoas que tem tanto projeto bacana lá do Luizinho Tatu lá em cima, desses meninos agora das lutas, né? Pessoal que está correndo aí. Então eu acho que era hora de eu tô fazendo projeto, tenho estudado, tenho visto em outros lugares. Então eu acho que a prefeitura, a Secretaria de Esporte tinha que entrar mais nisso, tentar juntar todo mundo e tentar uma solução, de repente, com as escolas também, para essa prática de esporte, desde começar novinho. Então, fica aqui, eu vou apresentar um projeto, mas eu acho que seria de grande importância para a nossa cidade. É só isso, presidente. Obrigado.
Vereador Rafael.
Seguindo o comentário do Thiago, isso é importantíssimo, Thiago. Eu vou bater na tecla aqui, o Joel já apresentou moções também, o Louro, acho que todos aqui, né, para esportistas da cidade. A gente está num momento, ao mesmo tempo que a nossa cidade está com, acho que no Brasil todo, né, um grande problema de drogas, os jovens envolvidos em drogas, más influências, né, às vezes não está indo, mas tem pessoas aliciando nas portas das escolas, nos bairros aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê crescer esses projetos sociais, pessoas que não querem nada além de dar essa troca, né? Como o Fábio, o Luizinho, você falou do projeto do Luizinho. O Luizinho já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, e o Guerreiros da Luz é um braço do projeto do Luizinho, né, com o apoio do Fábio. O Louro indicou ali duas moções, dois esportistas, lutadores, né, já reconhecidos na cidade, que estão no projeto também, dando aula gratuitamente. Eu fui lá na semana passada, eles estão lá, vão lá gratuitamente. Ele até deu um depoimento, o Fábio, Fábio, é o outro Fábio, né? O Fábio, é o Fábio que o Louro indicou, ele, Fábio, é o Fábio Santos que está à frente do projeto. Mas o Fábio Rezende e o Matheus, o Fábio Rezende até deu uma, falou a respeito que ele não pôde treinar durante a semana, que o treino dele foi justamente com os meninos, e aonde ele ganhou lá o campeonato. Então é uma troca, né? É uma troca aí. Mas é engraçado você falar isso, é importante, que eu também estava comentando, esse final de semana eu estive lá no Edgar Moreira, a gente tem que ressaltar, o Juliano é muito criticado, né? Porque realmente faltam algumas coisas. A gente vem pedindo, conversando com o prefeito a respeito, porque o Juliano está focado na pontuação do ICMS. Isso a gente sabe que ele é excelente nisso, está pontuando, Bicas hoje é o oitavo no estado, né? Ele está fazendo um trabalho para continuar ou até melhorar. Faltam algumas coisas, o pessoal cobra. É um campeonato de futebol que está em Guarará, né? O pessoal tem cobrado muito. Mas, assim, no geral, a gente tem que elogiar o Juliano, que está fazendo esse trabalho visando a pontuação, mas que são vários tipos de competições, handball, vôlei, e isso tudo nessas quadras, né? Eu estive lá presente, teve final, esse final de semana foi de handball, vôlei no domingo, semana que vem tem mais competições, então tá ativo. Só que eu estava comentando com ele, até com os meninos lá dos Guerreiros da Luz, que eu acho que a gente pode pleitear mais do poder público, mas também a iniciativa privada deveria auxiliar, deveria apoiar alguns atletas, que a gente sabe, a gente não tem estudos, eu não sei quantificar isso, mas a gente sabe que isso, colocar uma marca num garoto desse, que vai representar não só a cidade, mas a sua empresa, isso vai gerar publicidade, né? Então, acho que falta, assim, a gente poderia, não só poder legislativo, executivo, reunir com associação comercial. Infelizmente, o momento é de crise, né? A gente não pode também... Tem os dois lados. Mas a gente tem que sentar, eu acho que o próprio comércio tem que incentivar um pouco, apoiar um pouco, de alguma forma. Às vezes, pouca coisa, equipamentos, né? A gente tem que realmente discutir isso, trazer iniciativa privada também, cobrar cada vez mais o poder público, mas os projetos que hoje existem nas cidades, posso falar como representante, que vocês autorizaram que eu fosse lá no Conselho do Esporte, né? O Joel esteve até no dia, mas a gente tinha uma audiência aqui, mas o Conselho está apoiando os Guerreiros da Luz, foi aprovado um apoio lá, isso que vai custear as competições aqui na cidade, estão previstas algumas competições em quadras da cidade, alimentação, o transporte, como a gente falou, o pessoal das corridas também está sendo apoiado, mas lógico, quanto mais apoio, melhor. E a gente deve fazer esse movimento no sentido de unir forças, né? Unir poder público, unir iniciativa privada, para apoiar cada vez mais e a gente tentar desviar esses jovens da criminalidade, né? Então, assim, não sei qual tipo de projeto que você verificou em outra cidade, mas, de qualquer forma, tudo que é para o esporte eu apoio e eu acho que a gente poderia reunir, conversar sobre o tema, chamar essas pessoas que estão... que estão disponíveis, né, para poder fazer esse tipo de trabalho, mas eu acho que seria melhor, o Thiago, isso nos bairros, do que concentrado num único ponto. Como existe o projeto do Luizinho lá no Edgar Moreira, né, tem projetos, eu sei que lá tá surgindo parcerias lá no Edgar Moreira, não sei se é com o conselho lá, da comunidade deles lá, né, mas eu acho que cada bairro poderia ter um núcleo para desenvolver, até para facilitar que os garotos pudessem participar, né?
Mais alguém? Vereador Joel.
Boa noite novamente. Inclusive, senhor presidente, o Rafael sabe muito bem disso, essa casa também. Eu apresentei, não sei se foi no começo de 2018 ou no final de 2018, o projeto Bolsa Atleta, para que esse projeto venha beneficiar todos os representantes de Bicas que, porventura, vão representar o nome de Bicas em outras localidades e colocando até à disposição passagem, hotel, diárias, para que eles venham ter vamos dizer assim, uma confiança maior quando ele for representar nossa cidade numa cidade vizinha. Porque, tipo assim, sai daqui e vai para BH. Você tem que ser custeado. Às vezes eles colocavam dinheiro do bolso dele, ou colocam até hoje, não sei como é que... O Juliane disse para mim que no começo desse ano eles iam sentar para ver se implementava de vez esse projeto, porque já fica difícil, que eles não têm incentivo algum na questão deles fazer o treinamento. Então já não tem incentivo, não é questão de treinamento. Trabalham, tem que treinar depois do serviço, entendeu? Então, assim, a gente fez esse anteprojeto, e eu até parabenizo o Thiago pela intenção, e é uma coisa muito boa, e o poder público, ele tem que estar sempre mostrando que está do lado do esporte, não só da saúde, educação, mas do esporte também, porque se a gente não fizer essas coisas, Thiago, juntar a iniciativa privada, juntar todo mundo e pedir essa ajuda mesmo, fica difícil. A gente sabe que não tem dinheiro sobrando assim para se fazer. E cada dia que passa, que Bicas está crescendo muito na questão de gente que está representando Bicas fora. Não sei se vocês notaram isso. Esses dois anos para cá tá aparecendo bastante gente, bastante pessoas para representar nossa cidade. E eu parabenizo pela iniciativa, e a gente tem que fazer, sim, as coisas funcionar e andar em prol do esporte, da educação, da saúde, para nossa Bicas continuar sendo uma cidade boa. É só isso, presidente.
Vereador, mais alguém? Vereador Louro.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero ler para vocês uma notícia que saiu no G1 recentemente. Eu acho que ninguém aqui deve estar sabendo dessa notícia, não. Secretário é preso por peculato. Prisão foi determinada por promotora. O site G1 entrou em contato com a prefeitura, mas ligações não foram atendidas. O secretário de Obras e Trânsito no município foi preso no dia 23 pela Polícia Militar por utilizar uma máquina da prefeitura em propriedade particular. O G1 tentou o contato com a prefeitura para falar sobre o assunto, mas as ligações não foram atendidas. A prisão foi determinada pela promotora, que havia recebido a denúncia de que uma máquina da prefeitura estava sendo utilizada para a realização de serviços particulares em propriedade privada. Com a confirmação da denúncia, 3 pessoas foram detidas, entre elas o atual secretário, e encaminhadas para a delegacia de plantão. Os 2 funcionários foram liberados e o secretário foi preso em flagrante pelo crime de peculato. A máquina também foi apreendida e está à disposição da justiça. Os senhores acham que isso é em Bicas? Estão redondamente enganados. Isso foi em Tabuleiro, no ano 2017. Essa notícia começou a circular ontem nas redes sociais e eu achei interessante a leitura que eu fiz aqui, omitindo alguns dados. E por que eu li isso para vocês? Porque me chamou a atenção aqui, e eu espero, e vamos recebê-la de braços abertos, que quem fez o pedido da prisão do secretário de Obras lá em Tabuleiro foi a promotora Carolina Andrada Borges de Matos, que no próximo dia 3 vai estar assumindo a comarca de Bicas. Espero ansiosamente pela chegada da nova promotora. E por que também que eu estou dizendo isso? Para introduzir um assunto do seguinte. Ali do outro lado, aquele prédio que vocês conhecem bonito ali, virou a maior pizzaria da microrregião. Finalmente saiu o resultado da sindicância, aquela que ia ser feita em 40 dias, mas levou cento e tantos dias. E se vocês lerem o relatório, da sindicância, eu ia falar um negócio que não pode falar, né? De caiu da bunda, né? Como dizem por aí. É simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. O relatório passa ao largo, nem toca no assunto a respeito da gravação da abordagem lá no sítio.
que é aquele caso do sítio, nem toca no assunto da gravação, e aí antes que levantem outras discussões a respeito, eu separei aqui para ler para todo mundo, que é do informativo do STF, de novembro de 2009, tá, que ele diz o seguinte, ó, gravação ambiental por um dos interlocutores é prova admissível. O tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral no tema objeto de recurso extraordinário interposto contra o acórdão de turma recursal dos juizados especiais cíveis e criminais na comarca do Rio de Janeiro. Reafirmou a jurisprudência da Corte acerca da admissibilidade do uso como meio de prova de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e deu provimento ao apelo extremo da Defensoria Pública. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o STF já reconhece e eles sequer citam no relatório deles a gravação da abordagem. Pior. E aí que se prestem esses três servidores que participaram dessa farsa, acusam até os policiais militares de estarem mentindo. Porque os policiais militares falam exatamente o que aconteceu na abordagem. Exatamente o que aconteceu na abordagem. Passam ao largo da gravação, da abordagem em si, não falam nada, não citam, e de repente a palavra desse servidor, que para mim agora é, não passa de outro pilantra, que desmentiu o que tinha dito lá na frente da polícia, ele desmentiu o que ele tinha dito na frente da polícia no dia da abordagem, lá na sindicância. Não só ele, como a denunciante também. Aí eu acho engraçado, vereador Joel, que a coisa funciona desse jeito. Vamos tentar entender o que está acontecendo. O vereador Joel inventou que a senhora Rosângela teria denunciado para ele a presença dos servidores no sítio. Ele inventou isso. Acho que ele sonhou com essa moça e acordou no dia seguinte e resolveu me dizer que tinha sonhado com a dona Rosângela e que ela teria dito a ele que tinha dois funcionários lá no sítio. Aí, de repente, nós resolvemos, né, os trâmites como a gente iria fazer abordagem, fizemos a abordagem com a polícia presente. Aí os policiais mentiram na entrevista lá, na sindicância lá, porque disseram que o servidor, a abordagem foi normal, como foi. Né, quem viu a gravação, acho que o vereador Diego escutou, não sei quem teve aqui a oportunidade, ou pelo menos a curiosidade de ouvir. Abordagem tranquila, normal, o próprio servidor falou tudo que a gente já sabe, que foi o secretário de obras que mandou ele para lá, que ele não estava de férias, que ele estava lá desde outubro, e gozado que bate com a viagem do Joel, né, com o sonho dele, que a Rosângela teria dito que o cara estava lá desde outubro. É uma coincidência, né? Pura coincidência. E o cara disse que estava lá desde outubro, disse que quem levava o material era a prefeitura, disse que quem levava era o Chiquinho, disse que quem dava gasolina era ele também. E agora, de repente, eles desmentem tudo e eles falam que não tem prova. Eu aqui na comissão entreguei também uma gravação dessa moça, dessa senhora Rosângela. Aí, para resumir, a coisa mais engraçada é o seguinte, que ela disse lá na sindicância também que ela nunca conversou com o vereador Joel sobre o assunto. Na gravação que eu entreguei à comissão na semana passada, quando foi ouvida, né, uma gravação, uma conversa minha com ela, ela diz o seguinte, que falou com o Joel mais de 10 vezes que esses caras estavam lá naquele sítio. Mais de 10 vezes. Acho exagero. Acho um certo exagero da parte dela. Não deve ter sido mais de 10 vezes, né, Joel? Deve ter sido umas 2 ou 3 vezes, não sei. E, de repente, agora não falou mais. Mas ela fala na gravação lá também que recebeu uma visita do secretário de obras, Fernando. Recebeu uma visita. Mas não foi para falar desse assunto não, entendeu, gente? Foi para falar das vacas. Acho que ele resolveu comprar a vaca do marido dela ou vender, sei lá, eu. Esse assunto nem foi tocado. Nem tocaram nesse assunto. Mas tocou com o primo. O primo foi falar com ela. Que era para não fazer, que agora não está deixando mais passar na estrada, que é uma servidão, trancou a servidão. Nós estamos numa cidade que é terra de ninguém. E a administração municipal é conivente com isso. A administração de Bicas é conivente com os desmandos. Acoberta o desmando. É uma pouca vergonha o que fizeram. Se vocês olharem isso aqui e pegarem só as provas que existem a respeito, inclusive as gravações que servem como prova, como eu já disse aqui, Vocês vão ver que é simplesmente, é um escracho. É um escracho. A população de Bicas, eu tenho vergonha do que está acontecendo. Já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Nunca vi tanto desmando na cidade igual estou vendo agora. Nunca vi tanto desmando. Nunca vi. É uma novidade para os senhores saber também. Recebi reclamação essa semana de servidores que o motorista da praia está recebendo mais que ele, porque está recebendo hora extra até de domingo. Mês passado ele recebeu 32 horas extra de domingo. Ou 16 horas, não lembro o número exato. De domingo. Está trabalhando, está fazendo hora extra no domingo. Um caos. É um caos administrativo que a gente está vivendo na cidade. É uma pouca vergonha. E não se tem vergonha porque o Ministério Público não se manifesta. Hoje era dia de cantar um parabéns para você aqui nessa casa, senhor presidente. Porque hoje está fazendo um ano, hoje não exatamente, mas depois de amanhã, que o laudo da CPI dessas assinaturas falsas foram encaminhados para o Ministério Público. Um ano. Um ano. Um ano que falsificaram documentos dentro da administração, todos aqui sabem disso, não existe dúvida a esse respeito. Não existe dúvida a esse respeito. Um ano que falsificaram documentos lá dentro e ninguém foi responsabilizado. Ninguém. Eu, assim, fico estupefato, essa é a palavra, estupefato. Acho que eu, como cidadão agora, vou falar como cidadão de Bicas, estou com nojo do que está acontecendo. A palavra é essa. É nojo do que está acontecendo. E o que a gente pode fazer? A última esperança é a nova nomeação. É a última esperança é a nova nomeação do Ministério Público. Espero que, do jeitinho que ela fez lá, que mandou prender o secretário de obras de tabuleiro, ela aja aqui dentro. Espero que aja da mesma forma. Porque não dá mais para a gente continuar convivendo com esse tipo de situação. Não dá mais. Os órgãos são omissos, ninguém se manifesta, os órgãos mudos, né? E quando você dá um flagrante desse tipo, eles assam uma pizza gigantesca que eles assaram lá. 110 dias para assar essa pizza lá. Simplesmente vergonhoso. Vergonhoso. Eu não, sinceramente, eu não sei como é que esses servidores que estão aqui se prestaram esse papel. Não sei como esses servidores que assinaram isso aqui se prestaram esse papel. Porque, no final das contas, esse tipo de bandalheira prejudica. Os maiores prejudicados são os próprios servidores, depois a população. Os próprios servidores são prejudicados com isso, com essa pouca vergonha que acontece lá dentro. E servidores efetivos corroboram com a bandalheira. Então, assim, fica essa última fala a esse respeito. Peço mais uma vez à comissão, que tem todos os dados e documentos na mão, para fazer um bom trabalho, espero que façam um trabalho sério e bem feito, e espero que, digo mais uma vez, que só vão atrás da verdade. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. A coisa é tão cabeluda, é tão nojenta e cabeludo o negócio, que um dia a Rosângela foi na minha casa, eu moro acima da casa da minha mãe, eu não estava em casa, ela falou com a minha mãe, eu não vou colocar minha mãe na... para minha mãe vir na comissão, a senhora de 82 anos, né? Fazer 82 anos, né? Foi 4 vezes vereador Louro que ela me procurou. A primeira eu achei que era sacanagem, a segunda você vai... aí na terceira, na quarta, não, está acontecendo, é possível. Uma coisa muito covarde, mais ainda covarde, que isso partiu do secretário de obras, que isso aí para mim não é novidade nenhuma, essas atitudes dele. Um dia eu saindo da câmara aqui, ele encostando o carro ali, ele falou comigo assim, prepara um dinheirinho lá, vereador, você vai ter que me pagar. Eu sou pilantra não, faço pilantragem para pagar nada para ninguém não, hein? Eu sou um cara correto, quem eu devo, estou um tempo devendo e não consegui pagar ainda, eu aviso sempre, espera que eu vou pagar. Comigo não tem pilantragem, comigo não tem acordo com sujeira. Agora, o cara está envolvido num monte de coisa, o carro da praia é da Secretaria de Obras, a máquina é da Secretaria de Obras, o pedreiro é da Secretaria de Obras, e eu que ainda vou ter que pagar para ele. Ainda tem essa coragem de falar isso comigo no meio da rua, com aquele ar de deboche, que eu preparo um dinheirinho lá, vereador. Você vai ter que me pagar um dinheiro. E eu que ainda posso pagar um dinheiro para ele. Se a gente for levar em conta do jeito que a justiça do nosso país tem andado. Certo? Então, assim, é de indignar mesmo, é complicado, é uma situação nojenta, mas ela tem que acabar. A verdade, ela nunca perde para mentira. A verdade, uma hora, ela aparece, ela vai prevalecer. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Que nós vamos ver dias melhores na nossa cidade. Certo? E nada ficou oculto aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Pode enganar um monte de gente, mas a Deus ninguém engana. Nessa parte é só isso, senhor presidente. Eu tenho um assunto também.
Vereador, bato palma para a sua eloquência, mas a justiça no Brasil é falha. Está sendo falha até com você. O senhor foi condenado em terceira instância, está sob recurso ainda, né? Não é isso mesmo? Então, aqui nós estamos atrasados. O senhor também está atrasado. A decisão do senhor também está atrasada. O senhor já perdeu em Juiz de Fora, perdeu aqui, perdeu em Belo Horizonte, perdeu em Brasília. E está sob quatro recursos? Então, estou fazendo uma pergunta para o senhor.
Vereador, será que você está me fazendo uma pergunta? Eu vou te responder. Esse assunto é um assunto particular, que não tem relação com o que a gente está discutindo.
É justiça, não é particular.
Não, mas é um assunto particular, não tem relação.
Não,
aí eu vou falar dos processos de Vossa Excelência também, dos problemas que você já teve no passado. Aí nós vamos começar a discutir questões particulares, aí isso vira um problema.
Mas é questão.
Entendeu? Vou falar de cheque sem fundo que está no banco, no bolso de amigo meu aí, de não sei quem. Aí começa a complicar. Eu acho que é uma questão que não vem ao caso. Nós estamos discutindo aqui de roubo vereador, aos cofres públicos. É isso que a gente está discutindo. A discussão é essa. Se Vossa Excelência quer defender isso, fica à vontade, mas faça com outros argumentos.
Eu perguntei sobre justiça, eu não falei argumento nenhum. Eu perguntei sobre justiça, que é mole, que é demorada. Isso que eu perguntei. Não te ofendi, não falei nada, não.
Só isso, vereador. Vereador Joel.
Eu queria também abordar nos assuntos urgentes, senhor presidente. Semana passada eu fiz um vídeo, coloquei no Facebook, até com o morador do bairro São Pedro, e algumas pessoas têm me pedido para dar uma força em alguns bairros aí. Eu fui no bairro Sulama ontem fazer um vídeo, eu coloquei no Facebook também. E o que eu acho interessante a todos os ouvintes e a todas as pessoas que estão presentes aqui é que o bairro Sulama tem mais de 20 anos. No vídeo que tem, no Facebook que eu fiz, eu filmo a rua D e a rua N, sem calçamento há mais de 20 anos. Sábado, eu dando uma rodada pela cidade, eu fui lá, nessa obra que estão fazendo abaixo da reta ali. Gente, qual é a prioridade? O bem comum do povo? Calçamento, esgoto, água, iluminação. Ou fazer um aumento da rua ali, que está pronta, ali o serviço está pronto. Ali não tem problema de esgoto, de água, de luz. E não tem problema de enchente. Ali não tem problema de nada. E qual foi a prioridade da administração? Fazer o calçamento ali, que eu tenho certeza, se o calçamento, porque ele já começou. Se ele for até lá perto da exposição, ele praticamente calçava a rua D todinha, ou a N, ou mais um pedaço da D. Então, ô vereador Louro, a gente fica indignado, a gente é conhecido como perseguidores. Eu sou um fiscalizador do povo, eu fui colocado para tal coisa. A gente vê por aí pessoas debochando das nossas atitudes, das nossas falas, mas não tem problema não, eu estou com a minha consciência tranquila, que eu estou fazendo um trabalho digno e honesto, e eu acho que o povo devia olhar mais por essas coisas, porque está se calçando um lugar que não precisava, ô Ivo, não precisava calçar. Poderia calçar lá primeiro, onde o povo passa um aperto danado para ir para a escola, quando chove não desce ninguém, não sobe ninguém. Aí fica essa, e para mim uma pouca vergonha usar o dinheiro ali e ir deixando várias pessoas há mais de 20 anos com esse problema. A rua N do bairro do Sulama, tem lugar lá que não tem luz, não tem água, não tem esgoto, cara. Eu fico indignado com essas coisas. Aí fica assim, mas aqui na exposição a gente passa um aperto, aqui que essa rua é estreita, não sei o quê. O povo lá não tem calçamento, não tem água, não tem luz e não tem esgoto, como deveria ter. E não tem dinheiro para ir na exposição de graça comer um churros ou tomar um refrigerante também, não. Eles querem o calçamento, eles querem viver dignamente. Então eu coloquei isso aqui nos assuntos urgentes, essa indignação minha, porque eu tenho costume de rodar os bairros aí, e eu não sou contra fazer obra em lugar nenhum. Eu só acho que a prioridade tem que ser aonde tem que ser, onde o povo está necessitando do calçamento. É o básico que o povo tem que ter. E lá já estava pronto. É só isso, senhor presidente.
Permite uma parte, vereador?
Vereador Danilo.
Permite uma parte no assunto do vereador? Permite?
Permito.
O bairro Gilson Lama é um bairro muito antigo, realmente. Ele é antes de 93, quando ele começou. Então, assim, eu conheço muitos anos a história do bairro. O vereador Amarildo foi um grande lutador pelo bairro Gilson Lama, né, que antigamente a gente chamava Saracura, mas o Amarildo trabalhou muito essa questão da nomenclatura em relação a isso e em relação ao bairro. Então, eu vejo o vereador Amarildo que foi um grande defensor daquele bairro. E aquele bairro, ele começou com uma rua só, na época do Gilson Lama. Gilson Lama, lá atrás, nos primeiros mandatos dele, lá em 90, antes de 90, foi antes de 90. Ele começou com aquela rua, fez algumas casas e começou o início do processo do bairro Gilson Lama. Essa é a grande questão em relação ao loteamento. Naquela época não se respeitou o que a gente chama de loteamento regular. Foi feito um loteamento mesmo público, né? Ele era um loteamento público, mas não cumpriu as regras lá atrás da abertura de um loteamento. Aí ele foi crescendo de forma desordenada e foram surgindo as ruas. Mas quem viu lá de trás já percebe o bairro Gilson Lama uma melhora bem grande. A gente sabe que ainda tem duas ruas ainda lá em cima para calçar que não existiam antigamente. Se você pegar a planta inicial do bairro Gilson Lama, você vai verificar que ele não é aquele tanto de número de ruas que surgiram. Surgiram porque justamente não foi um bairro traçado de forma regular. E concordo com Vossa Excelência da necessidade de se calçar lá. Mas vejo que a outra rua que está abrindo, até foi pedido de vereador desta casa, né, que pediu para fazer abrir a rua lá, ou fazer um calçadão, que eu me lembre, foi até pedido de vereador desta casa. Foi você, vereador Diego? Eu sei que o bairro Gilson Lama ainda precisa muita coisa, mas muita coisa conquistou lá o bairro Gilson Lama. Muita coisa. Quem conheceu lá de trás vai saber disso. Aquela quadra, por exemplo, que surgiu em 2005, 2006, mais ou menos, foi a quadra, não tinha nada lá, e veio aquela quadra para melhorar. Depois surgiu essa história da cadeia, que é antiga, da época do Jaci Moreira, que foi feita a doação do terreno para a construção da cadeia. E aí foram surgindo projetos lá, inclusive com o vereador Marildo, até a Morada do Caminho, projetos sociais. A gente sabe que lá precisa de ainda. Mas sabe que muita coisa já aconteceu. Quem conheceu lá atrás, na época do Milton, funcionário antigo da prefeitura, que só tinha a casinha dele, mais umas três ou quatro ali, naquela rua primeira, a rua Hélio Monteiro, que é a primeira rua, só tinha aquilo. Então hoje a gente vê lá muitas casas boas, a gente vê que tem necessidade, como outros bairros, não é só lá não. São outros lugares que foram crescendo. Mas a gente sabe que a história do Gilson Lama é uma história que melhorou muito perto do que já foi. Não tinha iluminação, não tinha nada. Surgiu a partir, cada um foi fazendo um pouco até chegar. E o vereador Amarildo, que foi o grande lutador pelo bairro Gilson Lama, muitos anos, e agora Vossa Excelência também, que vem lutando pelo bairro, tem aí o meu apoio. Mas sabendo que a história dele, perto do que já foi lá atrás, tem melhorado bastante, ainda falta ruas, duas ruas D e as ruas. Mas nada desmerece outra obra. Foi pedido vereador. a necessidade, por exemplo, tem as emendas agora, vamos ver se a gente se coloca uma emenda para lá, as emendas dos vereadores, né? A gente tem como, às vezes, colocar uma emenda para lá para fazer esse calçamento e terá o apoio de todos aqui desta casa. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Vereador Joel.
É, como eu disse aqui, eu não sou contra o pedido, foi o vereador Diego que fez, está sendo feito lá, eu não sou contra. Eu disse aqui, acho que tem que fazer mesmo, tem que melhorar lá, beleza. Mas eu acho que a prioridade, o que vai gastar ali, poderia gastar onde? O povo necessita muito mais. É essa que é a grande questão do assunto, entendeu? Agora, vamos lá e convenhamos cá. Concordo com Vossa Excelência, se melhorou muito, mas em pleno século XXI, tem lugares lá que não tem água, não tem esgoto, não tem luz e não tem calçamento. Então, a gente está aqui para representar o povo. Não estou falando que os outros vereadores não representam, não tem nada disso aqui. Eu estou falando assim, é uma coisa que eu comprei, essa briga eu comprei para mim. E eu vou continuar, eu sei também que vocês sempre vão votar a favor de calçamento lá, eu, claro que vocês vão votar, eu não estou aqui. Só que eu acho que a prioridade deveria ser as duas ruas e a descida da rua D, que seria prioridade no momento, entendeu? Eu vou continuar com o meu trabalho aí e a gente vamos cada dia mais pedir a Deus saúde aí e cair dentro para as coisas funcionarem. Vou continuar falando sempre, fiz o pedido do calçamento 2017, 2018 e 2019. Aí, domingo, fui fazer o vídeo, porque às vezes as pessoas não sabem como é que é o bairro, como é que é as ruas, como é que está lá. Então, eu vou fazer agora. Me chamou, me pediu para fazer a filmagem da rua, já tem mais dois prontos. Vou colocar um toda semana, para o povo saber como é que está funcionando. É só isso, presidente.
Vereador Ailton.
Vereador. Vou começar pela Saracura. O prefeito Honório calçou 12.800 metros na Saracura. Confeccionou 10 ruas. Fez 900 metros de esgoto. Não vou criticar prefeito nenhum, não. Nenhum dos outros prefeitos fizeram o que Honório fez no período dele. Agora você falou sobre o bairro São Pedro. O bairro São Pedro... O que está acontecendo lá, os seis buracos, eu até vi o seu vídeo, achei interessante, o rapaz falou que caiu com o carro no meio da rua. É uma rua fluvial que é feita no meio da rua com o peso dos caminhões. A tampa quebrou, aí teve que botar aquele pau feio lá, botar o bambu lá, porque esse outro carro podia cair lá e machucar. São oito bueiros. Cinco já estão prontos, só falta três. O senhor não falou isso. É os bueiros que foram feitos no meio da rua. Ao invés do bueiro ser no canto da rua, foi feito no meio da rua. Quem for lá vai ver. Tá certo? Então, com o peso dos caminhões... Exatamente. Foi feito no meio da rua. Exato. Agora, o prefeito foi lá, arrumou cinco bueiros, vai arrumar os outros três e vai tentar futuramente ver se passa para o canto, porque está no meio da rua. Não, é só isso que eu queria falar.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Joel.
É, vamos. Ô, vereador Ailton, eu até aplaudo essa quantidade de obras que o prefeito Honório fez, que você disse, teve um dia que colocaram aí também que ele fez. Ele está no 11º ano de mandato. Não faz mais do que obrigação. Eu tinha vergonha, eu ia ter vergonha se eu fosse prefeito de Bicas, no 11º ano de mandato meu, ter rua da cidade sem calçamento ainda. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Senhor presidente, eu peço uma gentileza sua para que o senhor interrompa a reunião para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, consistente pelo vereador Ailton, eu e Denise, para a gente reunir para soltar o parecer desse projeto que eu li no começo da reunião, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas para antecipar a devolução do saldo do Odésimo em recibos de cota do mesmo Poder Executivo e da outras providências.
Todos os vereadores concordam?
Sim. Para fazer parecer do quê?
Do projeto que eu leio
qual
no início.
Deles?
Que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução do saldo de duodécimos de recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. É os R$50 mil que vai ser devolvido
em
face
do
hospital.
Sim.
Então.
Achei que ia fazer também do outro aqui. Desculpa, perdão. PLO 31. Não tem relação? Ah, o 31 já está pautado?
Não, não tem nada pautado, não.
31 está pautado, não.
Está não.
Presidente. Bom, então vamos encerrar, interromper a reunião por 5 minutos.
Não, é só comentando o que o Louro falou, porque o 31 guarda relação, guarda urgência também, já que vai fazer... hoje eu apresentei como líder do governo o projeto do executivo, o 31. Aí poderia já incluir, já debater e entrar em pauta as duas proposições.
Então vamos incluir os dois então. A reunião está encerrada por 5 minutos.
Senhor presidente, mas ainda tem um outro probleminha. O vereador Diego, ele é propositor. Tem que chamar suplente para discutir a resolução. Vossa Excelência, vereador Tiago, vereador Diego, vereador Isaías, são subscritores.
Ah, tá.
Tem que ver quem é o suplente da comissão lá. Acho que é o vereador Rafael. Suplente da comissão de finanças, não é, Vossa Excelência? Porque o Diego tem pedido para a resolução.
Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se... Não, nem todos. O vereador Joel Milão não está no presente agora, o Thiago também não.
Então, vamos lá. Está em primeira discussão, primeira votação, o projeto de decreto legislativo número 1/2019, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução do saldo de doutecismo recibos em contas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em primeira discussão. Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente, a comissão de Finanças, Legislação e Justiça apresenta parecer verbal sobre o decreto número 01. A comissão composta pelos vereadores Joel, presidente, eu, relatora, e o vereador primeiro suplente, Rafael Cândido Aquino. O parecer número 32, favorável ao projeto, não há vício de iniciativa, não é qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade do referido projeto. Então, a comissão aprova o encaminhamento do referido projeto para a votação. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, só corrigindo agora que já encontra-se presente o vereador Tiago Joel, então todos os vereadores estão presentes ao início da ordem do dia.
Obrigado, vereador. Mais alguém está em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 1/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 31/2019, que altera parcialmente a Lei 1861 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais a entidades que menciona e dá outras providências. Aumento do repasse para o asilo. Está em primeira discussão. Vereadora Denise.
Senhor presidente, só agradecer aos vereadores e a lembrança do vereador para colocar esse projeto já em primeira votação. Ele já tem um parecer favorável apresentado hoje e só agradecer aos vereadores em relação a isso.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 31/2019, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 30/2019, que altera a Lei 1850 de 2018, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSP, e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 30/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de intertício para a terceira discussão e terceira votação.
Em discussão, o pedido de dispensa de intertício em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de intertício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação, PLO número 30/2019, que altera a Lei 1850 de 2018, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSP, e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei Ordinária número 30/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em discussão e votação o anteprojeto de lei número 1/2019, que dispõe sobre a gratuidade de exame para diagnóstico de doenças endêmicas e epidêmicas e patêmicas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Anteprojeto de lei ordinária número 1, do MDA, aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação. Está em discussão as indicações. Diego.
Senhor presidente, essa plaquinha indicativa aqui que eu falei da rua Baltazar dos Santos Farias, fica ali no bairro Reto Júnior, logo depois da sua rua à esquerda ali. É onde mora o senhor José Daniel, onde mora o doutor Jerônimo, o antigo vice-prefeito da cidade de Guarará, o Dão Salles, é aquela rua ali. Beleza? Só para lembrar, porque desde quando o nascimento dela, da aprovação do anteprojeto de lei, que virou o projeto, não tem nada escrito, não tem nada. Aí todo mundo fala ali que é rua do doutor Jerônimo. Não é, tem identidade, entendeu? Aí que faça ser cumprido o mais brevemente possível. É só isso.
Vereador Diego, essa rua foi pedido já essa placa várias vezes. Foi até um pedido meu. Mas melhor vai mandar fazer essa placa e botar lá. Vamos para a indicação do vereador Joel. Vereador Rafael.
Parabenizar o vereador Joel. Até foi apresentado na última reunião em forma de indicação, né? Nós debatemos porque, por coincidência, eu apresentei um projeto semelhante, né? Com relação a... Eu apresentei a indicação, encaminhei para a Secretaria de Assistência Social a possibilidade de criação... Colônia de férias, a colônia de férias, porque nós vimos uma experiência de uma outra cidade, né? E por uma grata surpresa, nessa semana eu estive com a secretária de assistência social, Gorete, e também com o Juliano. Eles estão trabalhando, fora do seu pedido, mas vai atender um pouco, né? De fazer a colônia de férias, com atividades esportivas e tudo, e tomara que possa ter viabilidade também de atender o seu pedido, né? Só que aí entra a questão que nós debatemos da proposta da vereadora Denise, a questão orçamentária, porque para isso os funcionários, professores, funcionários, eles têm direito às férias, né? Então, para isso, o município vai ter que contratar outros professores, outros auxiliares para poder trabalhar nesse período. Então, entra a questão orçamentária. Concordo, apoio, mas tem que verificar essa questão, né? Eles vão analisar, vão fazer os levantamentos, né, para atender o seu pedido.
Vereador Joel.
Na verdade, Vossa Excelência confundiu, porque a gente está falando da indicação e você comentou sobre o requerimento. Na hora que for votar o requerimento, eu te respondo. É sobre a indicação, senhor presidente? Sobre a indicação... Eu passei sábado lá em frente ao presídio e no domingo. Eu não sei o que vai se fazer, eu não sei qual é a medida que vai se tomar, mas tem que tomar uma atitude urgente, porque é muita comida no chão, é muita quentinha no chão. Eu não sei como é que vai fazer, o que, que o Poder Executivo vai fazer, só que não pode ficar do jeito que está. Porque, assim, tem até uns latões lá, algumas coisas lá, só que enche muito, aí o cachorro vai lá e derruba, e é quentinha para todo lado, vai quentinha até perto de onde colocou a bomba d'água lá. Então, devido, e isso foi uma reclamação dos moradores também. Eu fui lá no sábado e domingo e vi a situação. Então, assim, a gente tem que... eu peço aqui, Rafael, você como líder do Poder Executivo, ver se cria alguma ideia, ou se coloca uma caçamba lá, não sei, tem que ser feito alguma coisa. Porque está ficando muito complicado, ainda está caindo lixo para o outro lado do barranco, que é pertinho, tem um barranco.
Rapidinho, assim, a minha sugestão, gostaria até de saber como ficou, se vai fazer a reunião ou a audiência pública com a empresa, porque isso também o poder público, o executivo, poderia cobrar de se criar um horário específico todos os dias para fazer o recolhimento lá, porque a quantidade é grande, né? De repente, poder todo dia dar uma virada lá e pegar num horário específico era mais uma pauta para ser, para a gente cobrar, né, nessa reunião, nessa audiência pública.
Me permite uma parte? A Comissão de Participação Popular, que está responsável, vereador Diego, vereador Zaís e eu, nós já agendamos para na próxima semana irmos lá conversar com o pessoal do lixo, da União Recicláveis. É até interessante, porque falta a gente ler, né? Tem hora que a gente não lê. Infelizmente, às vezes não dá tempo de ler tudo. Por exemplo, levantou-se a questão de tambor aqui. O Código de Postura define lá no seu artigo 30, 31, 32, salvo me engano, que não pode ser acondicionado lixo em tambor. A pessoa tem que colocar o lixo em sacolas e sacos. A empresa não é responsável e não tem, está previsto no Código de Postura do município. E às vezes a gente passa perdido desse Código de Postura e nem a empresa sabe, nem a gente. Outro dia eu estava lendo isso e falei, gente, porque estava essa questão, e lá em relação ao presídio, mas eles não são responsáveis pelo lixo que tem lá, não?
Rua, fica na rua. E tem um agravante ainda.
Mas eles não teriam que acondicionar de forma correta esse lixo?
É. Não sei, né? Mas eu acho que deveriam. Agora, tem um agravante. Vai a quentinha para lá. De manhã, no almoço e na janta. Se eles não quiserem comer, não pode dar para ninguém. Tem que jogar no lixo do jeito que ela vem.
É, dessa forma. Entendeu?
Então, assim,
é assim
já é mais
funciona.
Uma situação... É, o procedimento é esse...
É assim que funciona em relação a isso. É, nós já fizemos uma vez visita lá, eu, a vereadora Elvira, quando a vereadora... né? Lembra, João, a vereadora Elvira era atuante, ela ia muito... Aí a gente foi fazer uma visita ao presídio lá, né? Para questão de alimentação, eles falando que o alimento não estava adequado. É uma situação complexa lá, você entendeu? Aí ele mostrava para você a quentinha aberta, você não podia... Nem questionar por quê. O que acontece? Só se ela tivesse fechada.
Posso falar?
Não, o senhor presidente é que vai autorizar, não sou eu, não. Presta atenção. Então, a quentinha, por exemplo, você vê como é que é o complexo lá. Se tivesse aberta, eles falaram, tem mosquito. Não é, tinha que estar fechada. Aberta, você não pode nem questionar. Acho... que deve entrar em conversa com a coordenação lá do presídio, para que eles adequem esse lixo como deve ser no código de postura, dentro de saco próprio para isso. O cachorro não tem culpa, já aviso, o cachorro não tem culpa, não é dele a culpa, porque ele não caça, ele acha a sacola. Então, não é dele a culpa. E nós vamos, né, vereador Diego... Nós somos marcados dia 7, nós vamos visitar a empresa e vamos levar essa demanda também, já até anotei aqui, em relação ao presídio, viu? Então, Comissão Participação Popular, em relação à União, vai fazer no dia 7 um encontro com eles, tá? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O Netinho quer falar alguma coisinha ali? Nós podemos deixar ele falar?
Sim. Boa noite a todos, falar, Netinho. Os vereadores, ao presidente. Eu, por coincidência, eu vim aqui hoje, tem bastante tempo que eu não venho, porque eu viajo na terça-feira, geralmente, e entrou nesse assunto aí que eu nem sabia, nem esperava isso. Aconteceu que eu sou responsável pela horta, eu faço parte do Conselho de Comunidade, junto com o João e o pessoal do Conselho, e numa segunda-feira eu estive lá, e justamente esse problema já é antigo. A gente fez um suporte lá para colocar... a caixa d'água, que é onde que jogava o lixo, e não só o presídio joga, como alguns da comunidade joga, e lá a gente tem um sério problema também, que o pessoal que faz a visita aos presos, eles jogam, esparrama também, joga atrás, garrafinha, plástico, a gente tem esses problemas lá. E muitas vezes também o problema, a maioria, é do excesso de lixo. A parte da comida, tem os tambores, certo, que quando descarta, tem o Elima Tioli, pega e leva para ele. Então, não tem alimento, no caso, lá. É só resto de sobrinha que dá na marmita, na quentinha. E até tem um projeto que eles estão querendo até implantar, mas é difícil os projetos implantar aqui, a respeito de recolher essas quentinhas e vender. Só que aí tem que ter um preso fora, com um agente separado. Eu estou falando assim porque eu sei o que, que eu estou lá dentro, eu sei como é que funciona. E eu vi nesse dia que esparramou, tinha muito lixo lá em frente, eu passei para a doutora Cristina, aí eu passei para o conselho, eu tive, na mesma hora eu fui, passei na Secretaria de Obras, conversei com o Fernando. O Fernando deu a ideia de colocar uma lixeira dentro do presídio, no caso seria no estacionamento ou na própria horta, seria aquelas lixeiras fechadas. Eu até fui lá pedir para o almoxarifado fazer uma lixeira de ferro, só que ele falou que o Honório está com contenção, não está em condição de comprar, de fazer, na parte lá da serralheria. Então ele falou, deu a ideia, eu falei, interessante, só que a gente não tem condição, verba para isso, entendeu? De comprar essa lixeira, que é as lixeiras de festas, tampadas, com tampas. Aí o caminhão pegaria essa lixeira, descarregava lá e ficaria dentro do presídio, a comunidade não jogaria no lixo do presídio também, entendeu? E ficaria até melhor se fizesse isso, eu acho bem melhor. Só que tem que comprar essa lixeira. E a gente do conselho não tem condição agora no momento de adquirir. Eu estou falando assim, até o pessoal do conselho, bom, não tá aqui, nem sabe o que eu estou falando, porque eu também não esperava isso daqui, mas é um problema que a gente está tentando resolver, entendeu? E a gente precisa da ajuda dos vereadores também, porque o Estado abandonou o presídio. Então, lá a gente precisa de manutenção, a gente precisa de várias coisas lá, entendeu? Então, a gente precisa de ajuda dos vereadores também no presídio. E essa situação do lixo é interessantíssima. Resolveram o problema do calçamento lá da rua, que descia tudo para dentro do terreno do presídio, entendeu? O caso das enxurradas, e até está faltando essas ruas lá de cima que desce barro para o presídio ainda em volta, em torno lá embaixo, que costuma até pular, que o degrau ficou baixo, paralelepípedo, mas já solucionou bastante o problema, e a gente precisa disso, arrumar a frente do presídio, e teria que ser a Secretaria de Obras, porque a gente está com pouco agente, o agente não pode ficar no lado de fora com preso, que tem o preso lá dentro e tem os presos da horta. A gente está tendo tempo pra, e agente suficiente para ficar na horta. Então, não tem como o preso sair e fazer faxina na frente do presídio. Então, se a Câmara, se a Prefeitura juntasse aí para colocar um que faz a faxina lá em cima, ajudar a limpar lá fora, capinar em volta, na frente, só na rua, nada do presídio, nada da terra do presídio, lá do terreno não, é lá de fora. Manutenção daquele mato ali, daquele barranco ali, não é do presídio, é da prefeitura. E ele está alto, precisa de roçar, entendeu? Então a gente não pode tirar preso para ir lá para fora. Você não pode tirar qualquer um. Tem um procedimento a ser cumprido para isso. E então teria que adquirir essa caçamba de plástico, aquelas que fazem festa. Se desse para vocês passassem uma petição para a Secretaria de Obras, no caso, para a Prefeitura, adquirir, que seria até para a própria pra comunidade lá também, ajudaria. É isso aí que eu queria passar para os vereadores. Obrigado.
Quer concluir? Não? Não?
Recebi aqui até uma sugestão, posso, senhor presidente? Uma sugestão de funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, que existe uma composteira, que é para poder processar esse lixo, esse resto orgânico, para poder aplicar justamente na horta. Não, separar. O plástico é reciclável. Aí vai separar o plástico para fazer a coleta, o orgânico. Não, mas tem ficado, tem espalhado, que o vereador falou, e você mesmo disse. Alguma coisa deve ficar.
Vereador Rafael. Vereador Louro.
Antes do vereador Joel encerrar, Neto, o pedido do Joel é exatamente para isso, para que a prefeitura arrume uma solução para a questão. E não, é uma coisa que não depende diretamente da Câmara, ele está fazendo solicitação para que arrume. Mas eu entendi o que você quer dizer, Rafael. Ele disse ali, não sei se na hora você não... É que o resto de comida, na verdade, é pouco. O que acontece é que a quentinha suja, fica dentro do lixo. O cachorro vem, com no fato, abre, rasga, espalha, mas não tem muita comida, não tem muito. Na verdade, o que precisa fazer mesmo é um recipiente para embalar isso lá. Dentro do presídio, eles não têm condição de reservar esse lixo e colocar só no dia que o caminhão passa?
Tem como na lateral.
Vereador Joel, quer concluir? Não. Então vamos ao requerimento do vereador Diego. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. É o requerimento dos precatórios? Assim, em relação a essa questão do precatório, vereador, na verdade, o Tribunal de Justiça é que define as pessoas que vão receber. A listagem de pessoas que irão receber os precatórios são definidos pelo Tribunal de Justiça. O município faz o pagamento, esse pagamento vai para Belo Horizonte, para um fundo, e lá o Tribunal de Justiça é que define quem são as pessoas e quanto e qual valor vai receber. Eu não sei se tem isso disponível, assim, se for lá na lista do próprio tribunal, né, no site do próprio tribunal. Não sei se tem na prefeitura, porque a prefeitura faz o pagamento, mas a partir daí, quem cuida é o Tribunal de Justiça, mas tem o meu apoio no pedido de Vossa Excelência.
Mais alguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 39. Moção aprovada. Vamos agora para a moção do vereador Rafael. Em discussão. A moção do vereador Rafael. Em discussão. Pode passar? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos para a moção do vereador Aloísio. Em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião.